Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais um giro semanal aqui do dia 17 ao dia 21 de agosto. Estamos aqui nesse programa recebendo a participação do diretor Igor Mendes, que é coordenador do setor jurídico do sindicato. Olá, Igor.
A joia, Rosa. Prazer estar aqui.
Ótimo. E também com o diretor Roberto Santos, que trabalha no TABG. Como é que vai, Roberto? Tudo bem?
Tudo bom, Rosa. E você?
Tudo bem. Vamos então ao giro semanal. Abrimos a semana na segunda, dia 17, com uma tristíssima notícia. Mais um petroleiro faleceu vítima da Covid-19. Jonas Barbosa, do Espírito Santo, tinha 54 anos e era operador da Petrobras na plataforma P43, na Bacia de Campos. E estava internado há um mês em um hospital na cidade de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde morava. A direção de Roberto Castelo Branco segue com o discurso negacionista do governo Bolsonaro e continua a se esquivar do protocolo contra a Covid-19. Roberto.
Oi, Rosa. Essa questão até do protocolo, né? Eu acho que o mais importante, o essencial que o pessoal fala é o seguinte, pessoal da área da saúde, né? Que a única medida segura para se proteger do novo coronavírus é justamente o isolamento social, né? E acho que essa foi a primeira discussão que a gente gostaria de ter com as empresas lá em março e que até agora não aconteceu e infelizmente eu não vejo muita perspectiva de acontecer. Acho que os trabalhadores deveriam se mobilizar por isso, mas infelizmente não estou vendo muita perspectiva. E assim, é uma notícia muito triste, né? Porque assim, eu não conhecia pessoalmente esse trabalhador, só que... Já aconteceu com um trabalhador que eu conhecia pessoalmente, isso é muito triste e a gente fica vendo a morte, né, rondando a gente aí, é uma situação realmente muito chata. É uma situação complicada, é uma situação triste, só que eu acho que como sindicato, né, como trabalhadores organizados, a gente tem que cobrar agora, pelo menos no mínimo, né, um mínimo, é o amparo à família desse trabalhador, exigir a emissão da CAT, buscar todos os direitos que essa família desse trabalhador tem direito, né? Foi meio redundante, mas enfim. E assim, claro que nada disso vai trazer ninguém de volta, mas eu acho que é o mínimo aí para a gente tentar amenizar um pouco a dor dessa família aí, trazer um mínimo de conforto numa situação complicada dessas.
No dia 17, divulgamos o resultado do Seminário Nacional de Greve, realizado no sábado, dia 15, pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. A pauta reivindicatória, aprovada nas assembleias de seus sindicatos filiados e a prorrogação do ACT, foram ratificadas no seminário. Roberto.
O seminário teve em duas partes, né, como a gente falou no último giro. Parte da manhã tiveram palestras muito interessantes. Até estou cobrando da FNP, não sei se... Eu acho que, se eu não me engano, a palestra do Eric Gil saiu já um vídeo já separado. Eu tava cobrindo a FNP para dar uma separada nas palestras, porque foi assim, nível altíssimo, eu gostei muito. E na parte da manhã foi no YouTube, né, aberto aí para todo mundo, até quem não é da categoria. E na parte da tarde a gente fez no Zoom, e aí tinham, se eu não me engano, mais de 70 pessoas na sala, 80. Muita gente, mas ainda acho pouco. Acho que poderia ser um pouquinho mais. As pessoas se inscreveram lá para participar, mas eu achei que poderia ter mais gente de base, mais gente de outras bases. E enfim, houveram falações diversas lá nessa segunda etapa, né, do seminário. Só que o que a gente pode falar aí de senso comum é que é necessário uma mobilização, porque a Petrobras, como a gente fala, né, quer passar a boiada, é necessário a gente se organizar, e aí tem algumas divergências, né, entre as pessoas, se tem que fazer isso com unidade com a FUP, se não tem, enfim. Eu tenho minha opinião, mas acho que não cabe nem muito aqui eu ficar, pelo menos não agora, né, nesse momento. Mas, enfim, o consenso comum é que a gente tem que se mobilizar. Então, acho que é isso. Acho que é cada um falando com seu colega de trabalho e procurando soluções para se mobilizar, o que for, se for um atraso, se for uma greve por tempo determinado, se for uma greve por tempo determinado, enfim. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Dia 1º de setembro está chegando aí. Vai ter um terror. O Petrobras vai tentar botar um terror, falar que a gente vai virar CLT. Já teve esse terror no ano passado. Acho que o Igor até pode comentar um pouco sobre isso melhor, né? Teve esse terrorzinho ano passado, que a gente ia virar CLT, ia perder MS, ia perder uma série de direitos. E vocês se recordam que não foi bem assim. Tem a questão da atratividade aí que já foi superada. Acho que o Igor pode falar melhor, mas não vai ser terra arrasada se a gente não conseguir negociar isso até dia 1º. E o que, na nossa opinião, tinha nem que negociar acordo novo, né? Na nossa visão, teria que suspender a negociação e prorrogar o acordo coletivo para a gente negociar no momento pós-pandemia, né?
Igor.
Do ponto de vista jurídico, né, conforme alertou o Roberto, né, a gente teve toda uma pressão, a prática de sindical mesmo da companhia, que está sendo, que vai ser alvo, e várias delas têm sido alvo de ações de prática de sindicais, né. O que ocorre é que essas ações, elas demoram tempo para surtir efeito, né, demoram tempo para que elas sejam julgadas, apreciadas e tenham, em definitivo, o reconhecimento, né. Nos outros giros semanais, a gente comentou aqui sobre algumas dessas práticas que já tiveram reconhecimento do judiciário. E a Petrobras tem aproveitado e feito toda sorte de prática antissindical, e essa é uma delas, né? As ameaças constantes aos trabalhadores. A questão da ultratividade, ela caiu, né? Não existe hoje a ultratividade que garantia a permanência do regramento de acordo coletivo de trabalho durante o período de que não existisse um novo instrumento assinado. Então, isso hoje não existe mais, né? Seja pela reforma que tinha sido a reforma trabalhista que já está que tá em vigor aí desde 2017, seja anteriormente por decisão do próprio Gilmar Mendes, né, num dos processos que discutia esse assunto. Mas a gente tem, como a gente tem no acordo coletivo, como a gente fez no acordo coletivo anterior, né, a gente fez uma ação nesse âmbito pedindo que pedindo reconhecimento, né, das normas que se incorporam aos contratos de trabalho que vêm em decorrência do desdobramento aí, seja de acordo coletivo e das práticas da companhia. A gente tem todo um conjunto normativo interno da Petrobras que não pode ser simplesmente rasgado por ela nos momentos de ausência do acordo coletivo de trabalho para implementar regras a menor, né? A gente tem os editais de concurso que dizem ali do mínimo do que a gente tem quando a gente entrou na companhia, enfim. Ou seja, a Petrobras não negocia porque, ou pelo menos não tem um mínimo de negociação porque ela é boazinha. Mas sim porque ela tem uma necessidade de fazer isso e os regramentos que existem, mesmo de acordo coletivo de trabalho, eles valem para os trabalhadores, mas eles valem também para a companhia, né? Regulamentando e normatizando coisas que poderiam gerar aí uma dificuldade para a própria empresa. Então, é uma temeridade o que a Petrobras vem fazendo ao longo desse tempo, de sempre esgotar a situação para que não tenha acordo coletivo de trabalho vigente, para que faça pressão de forma das formas antissindicais que a gente vê ela fazendo, ameaçando a categoria, pondo o gerente em massa para votar, reuniões de constrangimento dentro da empresa. O que a gente orienta os trabalhadores é: cientes disso, não é a primeira vez que aconteceu, não é a primeira vez que vai acontecer, né? Já aconteceu no passado. Denuncie ao Ministério Público do Trabalho o que vocês estão vendo a gerência da Petrobras, as gerências da Petrobras fazer. Existem princípios na administração pública, a Petrobras não é uma empresa privada, a Petrobras não é uma quitanda, e existem princípios na administração pública que os gerentes, os administradores da companhia simplesmente esqueceram, né? Têm agido como se a Petrobras fosse uma empresa privada e que poderia fazer coisa. No último ACT, a gente teve até advogado da Petrobras patrocinando a ação de trabalhadores da Petrobras contra o sindicato. Isso, no mínimo, é uma resulta em uma improbidade administrativa, e o aviso para os gerentes é: a gente vai buscar a responsabilização pessoal de cada administrador, de cada gerente, de cada médico, de cada pessoa que, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, onde a solidariedade deveria ser o plano de fundo tem aproveitado esse momento como janela de oportunidade tão batido aqui que a gente tem falado tantas vezes.
Sim, e eu só queria complementar, né, como o Roberto Santos falou, que na primeira parte do seminário houve a transmissão ao vivo, né, pelos canais do Facebook, do YouTube, da Federação e também dos 5 sindicatos, dessa parte inicial, né, a abertura. E também queria chamar vocês para, se puderem, né, no site do Sindipetro, estão lá disponíveis os links para esses vídeos de bastante importantes dois debates que aconteceram, né? O primeiro sobre aspectos econômicos da privatização no Brasil, que apresentou pontos, né, sobre a privatização, trazendo bastante dado para a gente poder munir, né, para poder fazer esse debate, com a participação de dois pesquisadores, Eric Gil Dantas, economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, IBEPS, e também o Gustavo Machado, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAESE. Ele é mestre em filosofia política. E no segundo debate, muito importante, né, os diretores, né, e participantes dos sindicatos fizeram palestras e também houve debates sobre temas importantes como teletrabalho, mobilização e organização da luta, Covid-19, ACT, Petros e ANS, entre outros que foram abordados. Estão então lá disponíveis os links para vocês compartilharem e assistirem. Na segunda, nós publicamos que alguns gerentes do CEMPES, Centro de Pesquisas da Petrobras, voltaram a pressionar e constranger os petroleiros para que tirem suas folgas durante a pandemia de Covid-19, o que caracteriza uma prática de assédio da gestão sobre os trabalhadores. No dia 20 de março, o sindicato enviou carta à gerência executiva do CEMPES questionando essas práticas e exigiu sua imediata reversão, sob pena de que o caso possa vir a ser judicializado. Na época, a pressão deu resultado e os gerentes mudaram a orientação para o tratamento de frequência, substituindo as folgas pelo teletrabalho. A preocupação central da empresa é de que as folgas não gozadas se transformem num passivo de horas extras, o que é um problema da hierarquia. Agora, estão se esquecendo de olhar para o lado do trabalhador. Uma má-fé de gestão diante da pandemia de Covid-19. Igor, gostaria que você também comentasse esse assunto, por favor.
Essa questão aí, a gente tem que contextualizar de onde que ela vem, né? Então, primeira coisa é um esclarecimento a todos os trabalhadores da Petrobras que não têm consciência disso, mas é importante que tenham, né, que o banco de horas ou a fraude ao banco de horas, que hoje é o horário flexível da Petrobras, ele tem que ser fechado anualmente. Ou seja, todos os dias, todas as horas que vocês têm acumulado de anos anteriores, né, ao ano vigente, elas devem ser quitadas e pagas a título de hora extra. E hora negativa nenhuma pode ser descontada. Os trabalhadores não sabem disso. É impressionante, mas os trabalhadores não sabem disso. E nesse bojo, a Petrobras vem implementando toda uma sorte de situações. Ela ameaçou, por exemplo, nesse ano, do ano fazer, no recém-criado banco de horas para os trabalhadores, descontar os últimos 5 anos do que não tinha ali colocado claro, do que estava devendo ou não estava devendo. E a gente fez uma ação contra isso, e a liminar confirmou que isso não poderia ser feito. Ela tem tentado impor aos trabalhadores a retirada dos dias que esses trabalhadores têm acumulados e são renovados, né, a cada ano, de longa data. E isso tampouco pode ser feito de forma unilateral. E o que a gente está vendo no CEMPES, infelizmente, né, a gente tem aí toda uma incompetência estrutural mesmo da gerência de RH do CEMPES. Né, é lamentável a postura dessa gerência nas organizações, né, do que tem sido dado no CEMPES. Eu sempre bato nessa tecla, né, destacar aqui a incompetência e a forma como age, como capataz com os próprios trabalhadores ali do RH, né? E, enfim, total despreparo, e isso gera passivo para a companhia. Né? E daí a gente sempre alerta, né, para a responsabilidade desses gestores em relação aos passivos que eles têm criado. A gente existia uma situação, no CEMPES tem o pessoal que embarca eventualmente, que acumula dias, tem pessoas que acumulam muitas horas. Então, não, mas não só no CEMPES essa realidade. E o que tem acontecido com esses trabalhadores? Teve uma dança de cadeiras aí nas gerências gerais do CEMPES e os gerentes de primeira linha, alguns deles, estão tiçados, né, a ocupar esse espaço. E aí, quanto mais pelego o cara transparece, quanto mais chicote o cara transparece, ele acha que ele está ganhando pontinhos para assumir essas cadeiras vagas. Né? Então, nessa ânsia, alguns deles têm pressionado os trabalhadores, né, como se fosse direito da Petrobras, pressionar os trabalhadores a tirarem as horas que estão acumuladas aí, às vezes há anos, dias que estão acumulados há anos, ao bel prazer da companhia. Isso não deve acontecer, não pode acontecer. Então, o trabalhador tem o direito de fazer a negociação, no mínimo, uma negociação sobre aquilo que tangencia anos anteriores. E, no máximo, pedir aquilo como hora extra. Então, a gente está olhando os trabalhadores que estão sendo obrigados a tirarem os seus dias acumulados, as horas extras que estão acumuladas, a retirarem esses dias, que manifestem por e-mail, né, diretamente para o gestor a sua, que não está de acordo com aquilo, busque o sindicato para que a gente possa fazer as ações judiciais individuais, cobrando da Petrobras esse passivo que deve ser pago a título de hora extra, corrigido. Né? As horas que estão no ano vigente, os dias que estão no ano vigente, pela cultura que já existia, né, ou seja, o contrato, a realidade que existia sobre isso ali historicamente, as gerências não podem impor, no nosso entendimento, unilateralmente a retirada disso. Tem que ser negociado, como sempre foi ao longo desse tempo. Então, deve-se manter isso. E, se isso não estiver acontecendo, nos procure para que a gente possa efetivar, né, e judicializar e buscar esse direito num cenário que nenhuma instância da Petrobras mais dialoga com sindicatos, nem nas migalhas que costumavam acontecer, a gente não está vendo outra alternativa a não ser a judicialização e abarrotar o poder judiciário dessas questões que são pequenas, mas que tangenciam direitos aí dos trabalhadores.
Tá ótimo. Na terça-feira, dia 18, o sindicato repercutiu a greve nacional dos trabalhadores dos Correios, que começou na noite de segunda-feira, dia 17, e tem reivindicações muito semelhantes às dos petroleiros e de várias outras categorias. A greve é parte da luta contra a venda da empresa dos Correios e Telégrafos, ECT, que Bolsonaro e Paulo Guedes querem entregar ao capital privado, contra os cortes dos direitos previstos no acordo coletivo da categoria e em repúdio à negligência da gestão da empresa com a saúde dos trabalhadores na pandemia de Covid-19. Roberto?
Vamos lá, Rosa. Essa questão dos Correios aí é uma situação bem parecida com a nossa, né? Eu, particularmente, trabalho na Transpetro, o pessoal da PBio, e é bem semelhante mesmo, né? Estão ameaçando cortar uma série de direitos em relação ao próximo acordo coletivo e a própria privatização da empresa, né? Os Correios aí que tem uma campanha negativa forte da mídia, porque os Correios, eles sofrem com um sucateamento, né? E aí a população em geral costuma falar mal, bastante mal, dos serviços dos Correios, né? Só que precisa entender o que há por trás disso daí, que é uma empresa bastante lucrativa e que tem muita gente de olho, né? Então, é muito complicado. A gente tem que se unir à luta dos Correios, trabalhar nessa questão da divulgação com as pessoas do que está por trás disso daí, do lucro que os Correios têm, que é uma empresa assim, que está todo mundo de olho. E assim, em relação a gente, né, a categoria petroleira, pelo menos para a gente, mas a gente pode estender para as outras, né? Acho que primeiro a gente tem que fazer, organizar a nossa casinha, né? O que, que é? As reivindicações deles são iguais à nossa. Então, por que a gente não pode se juntar ao movimento deles? É isso que eu tô tentando propor. Eu, particularmente, tentando propor. A gente ainda não conversou na diretoria tão, tão profundamente sobre isso. Só que eu acho que o momento é importante a gente se juntar à greve deles o mais rápido possível. A gente não sabe até quando vai durar a greve deles. Só que a gente tem que apressar um pouco para... Não é simplesmente dizer, o Sindipetro RJ apoia a greve dos Correios, a FNP apoia a greve das Correios. Isso daí é fácil, dizer que apoia. A gente tem que mostrar na prática como é que a gente está apoiando isso daí. A gente está parado também. E aí, ajudando a causa do pessoal dos Correios, a gente acaba se mobilizando para a nossa causa também. Que a gente está sofrendo os mesmos ataques de acordo coletivo e os mesmos ataques que funcionam na privatização. A privatização da PBio tá na cara do gol aí para ser privatizada. Acho que a gente vai falar um pouco dela também hoje. E a própria Transpetro, que é a empresa que eu faço parte também, tá na bola da vez aí. Então, se não tiver mobilização, vai todo mundo pro saco.
Muito bem. Na quarta-feira, dia 19, noticiamos que as atitudes do Jair Bolsonaro agravam a situação gerada pela pandemia. Durante os últimos 15 dias, seguiram no Congresso Nacional sessões deliberativas remotas para analisar e votar sobre os vetos de Bolsonaro a projetos de lei na Câmara e votações de importantes propostas de emenda à Constituição no Senado. Se por um lado o governo tenta vetar o que não lhe interessa e mudar o texto para o que deseja, e por outro lado muitos congressistas negociam votos, há vetos importantes que foram derrubados, como por exemplo o que liberava o uso de máscaras e medidas de higiene em ambientes públicos e privados. Na quinta, dia 20, noticiamos o comunicado por e-mail aos empregados do presidente da Petrobras Biocombustível, a PBio, que resolveu deixar o cargo. Assumiu a direção da PBio interinamente o diretor financeiro administrativo. Muito provavelmente, o episódio se relaciona ao fato da PBio ter sido colocada à venda em julho, durante a pandemia. A PBio superou todos os desafios impostos no setor e é hoje uma das maiores no ranking brasileiro. Roberto, o presidente saiu antes de perder o emprego com a venda?
Ele pegou aquele filme do Titanic, né? Ele foi nos que pegou o bote salva-vida. Meteu o pé, não, tô brincando. Mas, assim, são sinais aí, né? Como diz outros, sinais, fortes sinais de que a coisa tá indo pro brejo e a gente precisa se mobilizar, né? Aí, por exemplo, eu coloquei num grupo aí de Zap sobre a questão dos Correios, né? Botei que o pessoal achava da mobilização, aí o cara fala, ah, mas o Correio não quis tirar a Dilma, os caras não votaram no Bolsonaro, então eles que se virem. Só que, me desculpa, né, é um pensamento muito pequeno, até para o petroleiro mesmo, e infelizmente eu vejo até esse discurso aqui na diretoria do sindicato, eu sempre reclamo quando eu ouço isso, que essa é a defesa do nosso emprego, né? Que, assim, não é defesa do meu emprego. Claro que tem, em segundo plano tem sim, claro. Eu não quero ficar desempregado. Mas é uma questão de soberania nacional, né? Sabe? E as pessoas têm que entender isso. A importância dos Correios públicos. Agora, a importância da PBio pública também, né? Até participei daquele evento lá que a Mariola Sfattorelli organizou. E eu levantei justamente a questão da PBio. Eu acho que isso tem que ser divulgado para a sociedade, né? A questão, eu não lembro de cabeça agora, mas existe percentual obrigatório de adição de biodiesel no diesel. E vai aumentando, né? Então, assim, a tendência é aumentar esse percentual. Então, o negócio ficar melhor, né? Então, assim, é um ativo muito... Eu não gosto nem falar que é um ativo, né? Porque ativo é fácil de vender, mas enfim... Já falei, já era. É um ativo muito estratégico para a Petrobras, né? Que agora até saiu um comunicado, não sei nem se a gente comentou no giro da semana passada, que saiu um comunicado que agora não é mais sistema Petrobras. Não pode mais falar sistema Petrobras. Agora tem que falar assim, empresa a qual a Petrobras tem participação societária. O que é isso? É o quê? Participação societária. Hoje eu tenho 100, amanhã eu vou ter 2%, será que é isso? E é isso que aconteceu na BR Distribuidora, né? Que a Petrobras hoje tem uma participação societária de, se eu não me engano, uns 30%, 20%, não lembro. É pouca coisa. O que não dá o poder da Petrobras de decisões estratégicas, né? Ela não tem mais isso na mão. É Petrobras e o governo, né? Em última instância, o povo brasileiro, que não é mais... Enfim, hoje não é mais povo, né? É uma corja que está lá, que assumiu o poder. Mas é algo que a gente tem que se ligar, entendeu? Não é, o pessoal da PBio lá que tem que se defender porque eles têm que defender o emprego deles. Não. A PBio pública interessa a todos os brasileiros. Interessa a mim, interessa a minha mãe, a minha avó, a Rosa, o Igor, a todo mundo. E isso que as pessoas têm que ter consciência.
Igor, mais uma privatização inexplicável?
É, Rosa, na verdade, a explicação a gente encontra ela do lado de quem está pilhando o patrimônio público, né? Então, assim, na mente dessas pessoas, na estratégia, na forma, você encontra, sim, explicação. Agora, de quem poderia se beneficiar, como povo brasileiro, de todos os recursos que estão sendo hoje dilapidados, desse ponto de vista, na retórica de que isso está sendo feito em prol do povo, em prol do nosso país, isso está bastante equivocado e realmente não passa por uma análise de consistência, né? E não só isso, né? Mas toda a pilhagem que está sendo feita de conjunto. Em relação à PBIU, a gente tem aí atuado, né, a FNP está fazendo aí as ações no sentido de questionar essa privatização, a gente tem o Congresso que se manifestou, né, lá na ação e discute esse esvaziamento da empresa matriz para essa privatização branca, né, que tem chamado, e no âmbito trabalhista a gente tem dado todo apoio aos trabalhadores aqui nas ações que a gente vai eventualmente distribuir com base às peculiaridades de cada caso. Mas é aquele negócio, né? O judiciário ele é um desdobramento, né, às vezes, da luta. Ele não pode ser o fim da luta, né? Enquanto as pessoas depositarem esperança e entregarem a pauta ao judiciário, a gente vai ficar num âmbito muito estreito. E como falou o Roberto, a única forma, eu acho, da gente conseguir, de fato, fazer o enfrentamento com o que está acontecendo com os aposentados, com o que está acontecendo com o pessoal da ativa, com o que está acontecendo com o setor público de uma forma geral, com a precarização, né, no próprio setor privado, que agora mesmo nossos filhos, nossos netos vão trabalhar como quinterizados, sexterizados e não sei quantos outros interpostos. Isso significa que uma qualidade do que está recebendo daquele empregador muito mais baixa, né? A única forma de conseguir superar isso é ter consciência, é tentar mexer o que está no seu entorno, tentar lutar contra as coisas que estão ali no seu entorno, porque se esse movimento for conjunto, talvez a gente adquira consciência suficiente para estabelecer uma correlação de forças que, infelizmente, a gente não tem hoje, e o resultado de não ter hoje isso é esse trator que vem passando e retirando tudo enquanto é direito que a gente tem.
Com certeza. O dossiê de perseguição a antifascistas caiu. O Supremo Tribunal Federal, como não poderia ser diferente, julgou que o dossiê que começou a ser feito no dia 24 de abril, data da saída de Moro do Ministério da Justiça, não é uma atividade de inteligência do Estado brasileiro e é inconstitucional. Igor.
Isso aí, para mim, a forma como tem sido tratado isso na grande imprensa e no geral, ela está muito atenuada, né? E é fruto da quantidade de barbaridade que a gente vê e na naturalização que se faz do que está colocado. Assim, um dossiê sendo formado de antifascistas, com arapongas e uma série de coisas, e você ter o STF sendo questionado sobre isso, né? E aí se manifestando sobre a inconstitucionalidade dele, né? O Celso de Mello foi o único que se manifestou ao contrário, porque ele achou que não tinha parâmetros ali suficientes para poder se manifestar. Mas os de 10 minutos, 9 se posicionando contrário a isso, né? E de forma contundente, isso não ter consequência, não ter consequência, né? Não existe desdobramento. O Maia deu uma entrevista na própria, lá no Roda Viva, se não me engano, dizendo que com a quantidade de pedidos de impeachment que ele tem ali, que está embarreirando, não existiria, que ele não vê crise, que ele não vê motivo para... Tá de sacanagem, né?
Assim, são mais de 50 pedidos, né? Que ele está sentado em cima, assim.
Mais de 50 pedidos com os mais variados objetos e, enfim, isso não, essas coisas não avançam. Mostra, né, para mim, o seguinte, que a única forma realmente é a gente se conscientizar, passar a ler, porque se estão acontecendo esses dossiês, e eu imagino o dano que isso não causa à pessoa que está naquele dossiê, né? Quais são essas pessoas que estão nesses dossiês? Nas polícias regionais, na polícia civil, nos estados, isso também não está acontecendo? Qual que é a garantia que a gente tem que isso não está acontecendo se num ministério que dá o exemplo para os outros, né, isso foi feito, né? E o dano não está só em, o relatório não vai para frente. Ele já foi gerado, ele já movimentou várias pessoas que ecoaram com aquilo ali. Ou seja, a cultura está estabelecida ali. O dano está causado, né? Então, o que a gente vai fazer enquanto sociedade contra um absurdo desse que foi feito? Né? Vamos aguentar lá essa casta política podre, da forma como está, sentando em cima das coisas, deixando as coisas ir, ou vamos atropelar eles? Porque eles estão atropelando a gente. Né? Então, assim, é um absurdo, né? O STF não fez mais do que a obrigação dele, ficou de graça por enquanto, tá certo? Respondeu de forma muito branda o que houve na minha avaliação, e cabe às sociedades se indignar. Parece que as pessoas perderam a capacidade de indignação, estão aceitando tudo, né? E sim, a gente tem que romper com esse ostracismo, com essa falta de indignação que está colocando.
E o próprio ministro, né, que não sabia, depois sabia mais ou menos, aí depois não sabia muito bem, aí sabia, entregou o que sabia, quer dizer, ficou aquilo ali também sem ter uma resposta com relação ao posicionamento desse ministro, né, Roberto?
Ô, Rosa, é o seguinte, acho que a gente não tem que ficar acreditando em Papai Noel, né? Assim, acreditar que o STF, que é, como você mesmo falou, né, no, na chamada, né? É, já era esperado que o STF ia ser contra esse dossiê, né? Agora, será que... Ah, não, então agora o Bolsonaro não vai mais fazer o dossiê. Será mesmo, né? Será que a gente pode acreditar nisso daí? É assim, é a historinha, né, que o pessoal conta. Até o negócio de bastidor aqui, né, que a Rosa me chamou, eu tava pescando aqui, é porque eu tava vendo o zap. E aí o cara mandou assim no zap, eu tive que responder. Porque ele mandou primeiro a fake news que o PT... Eu odeio ficar defendendo o PT, que eles não merecem, mas eu vou defender o PT. Que o PT tava destruindo as estradas, né? Aí eu falei, que isso? Que coisa absurda, né? De fake news, como é que o cara acredita nisso, né? Estrada construída pelo exército e o PT tá destruindo a esquerda, a esquerdalha. Aí eu, em 2 segundos, eu fiz a pesquisa e vi que era fake news. Aí o cara mandou embaixo que o pessoal foi fazer uma obra lá no palácio lá do Bolsonaro, e o Bolsonaro chamou o pessoal para comer pastel. Aí tem a foto do Bolsonaro comendo pastel, que eu acho que nem pastel, parece uma lasanha, enfim. Mas aí aí embaixo assim, isso é coisa de um ditador fascista. Eu tive que responder, caraca, eu falo até um termo pejorativo, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Vocês vão continuar caindo nessa história? Eu fico indignado, que assim, eu não sei se o cara é um completo bobo de ficar acreditando nessas coisas, ou se o cara é maldoso de tentar enganar os outros, os bobos, entendeu? E assim, eu acho que essa questão da STF, o Igor falou que o Maia não vê motivo para impeachment, e tem que acabar com essa história de impeachment, não vai rolar impeachment, entendeu? Não, a não ser que o Bolsonaro passe a desagradar a elite. E a gente já está vendo o Bolsonaro fazer um movimento justamente contrário. Ele está falando menos besteira, ele está aparecendo menos, ele já apareceu em filmagem com o Alcolumbre, com o Rodrigo Maia.
É, o principal assim, movimento aí, no caso, foi se juntar com o Centrão, né? Que eles é que estavam aí fazendo essa
pressão. Ele nunca sai do Centrão, né, Rosa? A questão é essa. E eu odeio também esse termo Centrão, né? Porque não é assim... Não existe centro, eu sou uma pessoa de centro. Não existe centro. Ou você é conservador e quer manter a coisa como está, ou você quer mudar o mundo. Para mim, tem duas coisas. Você pode ser um pouco mais, querer mudar mais, ou um pouco menos, mas não existe o cara ser de centro. O cara de centro é o cara que quer manter as coisas como estão. E manter as coisas como estão é o cara ser de direita, é o cara defender a elite, é o cara defender o sistema como ele está, entendeu? E o Bolsonaro é isso, ele nunca foi... Ele era do PT, né? A gente já falou aqui. Então, enfim, só vai ter impeachment quando o Bolsonaro passar a desagradar a elite. E aí ele saindo, pode, por impeachment, pode beneficiar a gente? Claro que pode, mas não vai ser uma jogada a favor do povo, vai ser uma jogada a favor da elite. Isso que a gente não pode perder isso. Quem tem que tirar o Bolsonaro? São os trabalhadores. Eu acho que os trabalhadores deveriam fazer isso. Exigir a retirada do presidente que não está agradando. Agora, se vier de Congresso, das instituições, da STF, que o Bolsonaro, o que ele já falou da STF? A STF não faz nada, entendeu? Então, tu vê, não dá para acreditar. As instituições, na minha visão, estão totalmente desacreditadas. A gente viu na Vaza Jato o que Sérgio Moro fez. Não aconteceu nada. Então, e parte da categoria fica acreditando em justiça ainda. Não, vai entrar na justiça, que a gente vai discutir com o Ives Gandra, que o Ives Gandra vai ver que a gente está certo. Na boa, esquece, galera. Esquece, vamos se mobilizar, porque senão a gente está ferrado.
O novo Código de Conduta Ética da Petrobras traz questões a serem discutidas porque se impõem como uma legislação. Mas o que vale mesmo é a CLT. Igor.
Bom, a gente tem aí tido, sempre que tem uma modificação, né, nessa questão, a gente tinha o código de ética da Petrobras, é sempre bom dizer assim, estrelado pelo Barusco, né? Tá preso. Tá preso não, né? Antes estivesse preso, né? Pois já tá livre para usufruir o dinheiro que roubou. A gente tem aí, teve depois o código de conduta, a gente tem agora o código de conduta ética. Né? Toda hora mudam-se os nomes, colocam-se medidas mais restritivas ali, e diversas delas questionáveis, né, em termos de efetividade, no sentido da capacidade da Petrobras de impor aquilo, de cerceamento de manifestação e uma série de coisas, que entram em conflito direto com preceitos constitucionais, inclusive. A gente tem que lembrar o pessoal que código de ética da companhia é um documento unilateral dela. Ela coloca ali o que ela bem entender, né? Assim, pode se questionar para tirar, só que não tem efetividade nenhuma, né? O que vale o que vai valer sempre para as punições é a CLT, né? E a razoabilidade do que está sendo colocado, a gradação das punições, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Então, assim, não é por entrar com uma camisa dentro da Petrobras, uma camisa pertencente que possa ser associada a alguma linha política ou qualquer coisa que o valha, ou fazer um comentário na internet sobre uma política da própria Petrobras que você vai poder ser demitido da empresa. Por mais que ela venha e efetive isso, tá certo? Porque é o que a gente fala, poder, dentro do poder diretivo abusivo que a Petrobras tem feito, ela pode fazer o que ela bem entender. Agora, em termos de reversão disso, né, e de até condenação mesmo, né, do que está sendo feito por ela, isso aí são outros 500. Então, se algum trabalhador for punido, né, baseado no esdrúxulo código de conduta ética que a Petrobras tem hoje, né, que a própria hierarquia dela não segue, vamos olhar, por exemplo, a questão das práticas das sindicais. Então, se a gente olhar, se algum trabalhador for punido hoje, embasado no código de ética, nos procurem, que a gente vai tranquilamente avaliar a situação concreta, evidentemente, porque dentro do código de conduta ética tem também respaldos ali, as não são idiotas, para o que está na própria CLT, e avaliar se a punição é adequada, não é adequada, né? A gente vai ver a razoabilidade do que foi aplicado ali e a gradação dela. Porque tem muita gente também que cometeu falhas na companhia que estão sendo, às vezes, demitidas, punidas, porque há uma desproporção entre o que foi feito e a punição que ela tem recebido. Isso também, né, é cabível de reversão. Então, a orientação para os trabalhadores é não se exasperem com o código de conduta ética da Petrobras, aquilo é um documento dela, que nem os gerentes dela, nem a hierarquia dela, nem os administradores dela seguem muitas vezes, e haja visto as práticas sindicais. E a ciência que você dá ali, obrigatoriamente, né, porque é pressionado pelos seus hierarcas, a ciência que você dá de lido, não significa que você concorde com aquilo. Né? E em caso de punição, em caso de advertência, procure seu sindicato, procure se orientar, para que a gente possa atuar e reverter essas punições que possam estar acontecendo em decorrência desse código unilateral da Petrobras.
Muito bem. Vamos à agenda da semana. Terça-feira, dia 25, tem reunião da CIPA do Edicem às 2 da tarde. No mesmo dia, tem CIPLAT da P77 às 5h30 da tarde. Na quinta-feira, dia 27, às 6 da tarde, o Sindipetro participa do programa diário da cantora Tetê Costa no Instagram. Né, fiquem ligados, porque vai ter uma participação bastante importante. Tem o Jimmy, né, o Damião, que é do Edize, que vai estar participando, produtor cultural petroleiro. Vai ter também a diretora Moara Zanetti, que é diretora do Sindipetro da FNP, e também do Moreno Pescador, que é parceiro, né, compõe junto com a Tetê Costa. Eles vão estar lá no programa fazendo a divulgação da campanha petroleira, de várias atividades dos petroleiros. Então, convido vocês a participarem no Instagram da Tetê Costa, no dia 27, às 6 da tarde. E também estamos aí em curso com a campanha de solidariedade petroleira, que a gente não pode deixar de falar aqui no Giro Semanal. É uma campanha de arrecadação de doações para ajudar comunidades, entidades carentes e também trabalhadores terceirizados que foram demitidos na pandemia. A importância dessa campanha, né, Roberto?
Pô, com certeza, Roger. Foram doadas aí milhares, dezenas de milhares, né, de cestas básicas, não estou com o número aqui exato, mas muitas famílias já atendidas, famílias carentes, que realmente...
Tem botijões de gás também, né, que foram levados a essas comunidades na periferia.
É, própria máscara, né, própria máscara, assim, de qualidade, o sindicato tá distribuindo também.
É, e na cesta diretores... básica também são levados produtos de higiene, né, que a maioria das pessoas não tem como adquirir para poder fazer pelo menos essa higiene na casa e também se prevenir contra o coronavírus, né?
Sim, exatamente, sim. Muita gente, muitas famílias estão sendo beneficiadas, famílias realmente que estão precisando, gente que realmente está passando um sufoco, está no veneno aí. É, o pessoal da diretoria aí, Nascimento, a Moara, as cantorias, o próprio Igor já foi também,
sim.
Metendo a cara aí. Eu não vou, eu tenho muito medo, enfim, questão da pandemia, só que eu admiro muito quem enfim, mete a cara mesmo para ir. Tem uma galera que está indo e eu estou batendo palma. Eu sempre falo para o pessoal se cuida, não sei o quê, usa máscara direto. Mas o pessoal vai e está metendo a cara. Então, assim, é muito importante a gente falar. O sindicato está disponibilizando a grana. Tem um orçamento do sindicato que está indo pro GT de solidariedade. Só que a gente precisa de doação para a gente fazer mais, né? É uma gota no oceano, num oceano aí de desigualdade absurda que a gente vive no nosso país. Só que é uma gota no oceano, mas que uma família que a gente consegue ajudar, pô, é uma família. Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar isso. É menos uma pessoa que vai sofrer, entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. O que a gente pode estar fazendo é pouco? É pouco. Eu acho que o governo deveria fazer mais. Só que, caramba, o pouco que a gente faz de às vezes, sei lá, eu fico até meio sem jeito de falar, mas botar um sorriso no rosto de uma pessoa, assim, algo que não tem palavras, né? Você conseguir diminuir um pouco o sofrimento de uma família, eu acho que é sem palavras. Então, a gente convida aí para a gente fazer a doação. Vai estar aí na descrição do programa a conta certinho, o procedimento. A gente pede para enviar um e-mail depois pro GT de Solidariedade. Então, galera, eu já doei meu senzinho, eu já fiz minha doação. Já fiz umas duas, já é que eu esqueço também. Por isso que a gente está botando aqui no giro, para a galera lembrar. A gente sabe que o pessoal esquece. Que aí, quanto mais pessoas doarem também, mais a gente vai ter força para ajudar mais famílias aí. Enfim, é isso.
Tá ótimo, Roberto. Agradeço, então, a participação hoje aqui no programa do Igor. Igor, quer deixar um recado final aqui para os ouvintes?
É só mandar um abraço a todos. Lembrar o pessoal de buscar seus sindicatos, se informar. Num ambiente de tanta desinformação, informação é preciso. Saudar a campanha de solidariedade que o sindicato tem feito aí, Moara, Antoni, Natália, Luiz Mário, Nascimento, todos eles, vários trabalhando mais diretamente aí na campanha, Moara pela organização brilhante que tem feito, e convocar o pessoal a doar mesmo para a campanha, para que a gente possa ajudar mais pessoas. A gente tem feito isso, tem sido bastante importante, eu acho, nesse momento, essa campanha de solidariedade.
Com certeza. Roberto, então te convido para se despedir dos ouvintes.
É, só me despedir mesmo, dar um tchau, que o recado final acho que é esse. Campanha do GT aí. Vamos doar, galera, é importante. E é bom também chegar junto do GT. Às vezes a pessoa quer até participar de alguma ação, entendeu? Enfim, às vezes a pessoa conhece outro grupo. Faz parte da mobilização, né? A gente fala muito de greve aqui, mas mobilização não é só isso, né? É o nosso contato com a comunidade também, a gente, sensação de pertencimento, né, à comunidade que a gente vive. Eu não simplesmente moro aqui no, na minha casa, vou para agora não, né, com a pandemia, mas vou para o trabalho, volto para casa, não sei o quê, e não faço parte desse grupo, né? A gente faz parte de uma comunidade, acho que é importante a gente ter esse nível de consciência aí.
Tá ótimo. Muito obrigada, então, aos diretores que participaram aqui do nosso Giro Semanal dessa semana. Agradeço a audiência. Peço que vocês compartilhem o programa. Ele está disponível no site do Sindipetro, onde também estão todas essas notícias aí bastante detalhadas, www.sindipetro.org.br. E também busquem a Rádio Petroleira no Spotify. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!